Bom dia aos colegas que fazem o curso Além das Bases Categoriais. O nosso estudo de hoje diz respeito a elementos de verticalidade que, por vezes, apresentam simulacros, apresentam enganos, fazendo traduções errôneas deles mesmos, para eles mesmos, ou no ambiente da clínica. Há muitos elementos que, pela luz que emanam, pelo barulho que fazem, às vezes pela maneira como a base categorial faz com que aquilo tenha um destaque, por vezes isso faz mascarar uma verticalidade, um índice de verticalidade autogênica que na realidade não existe, a não ser no simulacro. Existem muitos livros, muitas obras que trazem esses elementos de muitas maneiras. Uma delas é Cidadão Kane, que é um clássico disso. Mas para os efeitos dos nossos trabalhos aqui e pela continuidade deles, a obra que veremos hoje, de fato, é uma das muito indicadas. Nós trabalharemos hoje a obra On the Road, de Jack Kerouac, traduzida no Brasil como Pé na Estrada, uma tradução maravilhosa feita pelo Eduardo Bueno, da LPM. E o Eduardo Bueno faz uma longa introdução contando parte da vida do Jack Kerouac, como as coisas aconteceram para ele, um pouco sobre a obra, ajudando muito na contextualização como historiador e como tradutor. Aliás, ele, muito tempo depois, pegou uma mochila, encheu de livros e fez toda a trajetória que o livro nos conta. E olha, não é uma trajetória simples, é um zigue-zague, é um ir e vir pelos Estados Unidos. Ele nos conta que o final do Jack Kerouac, ele morreu em 69, é algo que contrasta muito com o que a obra vai nos mostrar. Mas esse contraste é mais um elemento aparente, que inclusive nos reporta ao tema de hoje da aula. 69 conta o Eduardo que o Jack estava, ele vivia com a mãe dele, vivia a maior parte do tempo diante da televisão, vendo programas de auditório, né? Passava o dia bebendo, muito longe daquela pessoa da geração Beat que ele ajudou a construir, e completamente desiludido de tudo. E o Jack Kerouac, ele é de origem franco-canadense, aquelas famílias católicas que migraram, e lá os avós tiveram uma vida muito difícil, vindo lá da Cornualha, do sul da Inglaterra. Eles tiveram uma vida complicada, e quando eles chegam aos Estados Unidos, já haviam casado, muitas daquelas famílias acabaram casando com índios da região e se dedicaram ao cultivo das batatas, isso lá pelo final dos anos 1800. E os Kerouac, quando chegam aos Estados Unidos, eles são tratados como estrangeiros, não é? E não no sentido agradável e promissor de ser um estrangeiro, como alguém que traz uma contribuição. Mas, já vimos em uma das outras aulas o que se passava nos Estados Unidos de então, havia um efeito contrário, uma indisposição a muitos estrangeiros. E estes estrangeiros, eles eram considerados brancos negros, é a expressão idiomática que se utilizava para eles. Porque eles vinham de uma posição social muito baixa para os padrões da época, semelhante à que havia entre os escravos. Além disso, o Jack, pequeno Jack, até 6, 7 anos, ele não falava o inglês. Ele falava uma mistura, um dialeto franco-canadense. Por tudo isso, ele viveu muito deslocado na vida dele. Para os padrões norte-americanos da época, o Jack se sentia profundamente deslocado como jovem, como pessoa. Ele não se encontrava socialmente. Tinha muitas restrições, inclusive, com aquela sociedade. Numa carta de 1956, que se tornaria famosa, poucos meses antes de surgir essa obra, que se tornaria um dos maiores eventos literários da literatura norte-americana, ele escreveu uma carta para um amigo, para o John Holmes, na qual ele dizia o que eu vou ler para vocês, um trecho. Ele dizia para o amigo assim, ó: o que é que eu tenho? Estou com 35 anos. Tenho uma ex-mulher que me odeia e que gostaria de me ver na cadeia. Eu tenho uma filha que eu nunca vejo. Meu bolso está vazio. Minha própria mãe, após todos esses anos de luta, de lágrimas, ainda está trabalhando numa fábrica de sapatos e eu não tenho um só centavo. E aí ele continua a carta dele, lamentando e dizendo que a vida dele, ele acha que jogou fora. Poucas semanas depois disso, alguns meses, ele, após ter enviado o livro dele para inúmeras editoras que nem responderam a ele, surge um editor que, mediante algumas restrições, gostaria de publicar On the Road, que se torna rapidamente um dos maiores clássicos da literatura norte-americana. O que fez com que essa obra se tornasse um clássico diz respeito a uma série de fatores. Para isso, nós temos que entender a época, o que estava se passando na época em que ela surge. Quando esse livro foi escrito, na realidade, em 51, provavelmente ele já vinha escrevendo há mais tempo. É um daqueles livros de escrita automática, que o autor senta e sai escrevendo sem qualquer preocupação de pontuação, de coerência. Ele vai colocando ao papel as coisas conforme elas surgem. E descreve muito de um grupo muito grande de pessoas, que depois seria conhecida como geração Beat. O nome é pejorativo, mas, dado uso, se tornou um nome de contestação e um grande respiro para as gerações que viriam. Então, aliás, esse nome foi o próprio Jack Kerouac que ajudou a cunhar, na época, ele com os amigos dele. Então, havia um grupo de pessoas, de jovens, que não se encontrava naquela sociedade, de maneira alguma, como também não se encontrava fora dela, e precisou fazer conversações muito difíceis com aquela sociedade para viver, para beber água, para se alimentar, para se vestir. Precisava, de alguma maneira, conviver. Vamos ver o que se passava de tão curioso nesta época. Os anos 50, nos Estados Unidos, eles tiveram como tradução uma grande, não apenas industrialização, um grande avanço político, econômico, educacional, parecido com o que houve lá na década de 20. Era o período que tinha terminado a Segunda Guerra Mundial. A televisão era o grande evento nos Estados Unidos. Milhões de aparelhos vendidos. A maior parte das famílias norte-americanas despendia um tempo importante diante da televisão. E é a idade de ouro também do cinema, né, os anos 50. Nessa época, havia nas construções um movimento que logo foi ultrapassado, mas que causou muito barulho, que era o Googie. Era na engenharia, na arquitetura, né, ele ganhou várias dimensões também para o vestuário, para a maneira de se vestir. Era a época da Guerra Fria, vocês lembram? Na década de 50 houve a Guerra da Coreia, não é? A Guerra da Coreia, que foi um dos fatores. A Guerra da Coreia inicia logo no início ali dos anos 50 e se estende até quase metade da década, que começa com a Guerra Civil entre as Coreias e aí depois entram os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, para os padrões da época, quase 35 mil soldados norte-americanos morreram lá. Quase 100 mil desapareceram. Nunca foram achados depois disso, não se sabe. E também quase 100 mil ficaram feridos. Se hoje esses números assustam, considerem 1950. Mas esses números são muito mais pesados do ponto de vista dos coreanos. E lembrem, a China entra depois também nos combates, então vai para quase 1,5 milhão de entre mortos e feridos do outro lado. Isso fez com que milhares de jovens dos Estados Unidos, que acompanhavam isso pela televisão, pelos jornais, se afastassem. Isso vem logo depois da Segunda Guerra, faz uma quebra muito grande nos sonhos de muitos norte-americanos. Não acreditavam mais. E pelo mundo, muitas coisas aconteciam nessa década. Na Igreja Católica, nós tínhamos o Pio XII. Lá na Inglaterra, era o primeiro-ministro Churchill, que sai muito fortalecido após a Segunda Guerra, não é? Aqui no Brasil, era o período do JK, do Kubitschek, no nosso país vizinho, na Argentina, era a época de Perón. Em Portugal, para onde muitos queridos colegas estão se mudando nesse momento, havia Salazar. A história não era tão promissora nessa ocasião. Oliveira, Salazar. Portugal e Espanha conheciam suas ditaduras também, não é? Enfim, o mundo mudava radicalmente e para sempre nessa ocasião, da década de 50, em todas as áreas. Olhem, para vocês terem uma ideia, se a gente tomar a música, era o início do jazz, né? Havia, claro, Elvis Presley dando continuidade ao rock and roll, mas a grande modificação que viria na música seria via jazz. A modo das pessoas se vestirem, lembram daquele famoso topete? É dessa ocasião, da década de 50, a calça jeans, que era feita de lona, né? Ainda não tinha o nosso padrão. As mulheres, a década de 40 e 30 privilegiava as mulheres mais gordas, mais, o corpo mais arredondado, mais cheio. A partir dos anos 50 começa essa era anoréxica, né, que a mulher precisa parecer um palito, não uma pessoa. Isso começa ali, a partir dos anos 50. Mas algo que chama muito a atenção, entre as obras que tiveram um imenso destaque na literatura nessa ocasião, nós temos Alice no País das Maravilhas, é logo no início dos anos 50. Nós temos Peter Pan, que é de meados dessa década, e Cinderela também. Era a época em que o Hemingway ganhava o Prêmio Nobel de Literatura. E o mundo conhecia momentos... Lembram daquela obra que nós estudamos no curso de filmes, Cantando na Chuva? Ela é dessa década também, dessa década, como a obra que veremos na próxima semana, que é Luzes da Ribalta, eu acho, Chaplin também. Todas são dessas ocasiões aí, dessa época. Muito bem. Vamos agora. Havia muitas outras coisas a falar, como sobre os filmes de James Dean, Juventude Transviada, que tem muito a ver com o que vamos trabalhar aqui. Não é? Tem um. Era a época de que Albert Camus estava fazendo, tendo muita repercussão em suas obras, como O Estrangeiro, que era da década passada. Mas um dos emblemas, uma das fotografias que nós vamos encontrar praticamente para qualquer lado que olharmos na década de 50, estará esta obra, On the Road, de Jack Kerouac. Esta obra, para alguns dos senhores podem ter comprado e podem ter lido antes da nossa aula, o que é sempre recomendável. Eu acho que alguns ficaram impactados pela maneira como ele escreve, pelo roteiro da obra, não é? Pela maneira como uma juventude se comportou, parte dela, e que hoje é tão difícil encontrarmos um paralelo. Esses elementos mudaram tanto, mesmo nos jovens rebeldes dos nossos dias, aqueles que são a contracultura dos nossos dias, mesmo entre eles nós não encontramos mais isso que a obra descreve. Mas é preciso considerar que eles foram praticamente os primeiros a inaugurar isso que viria a ser a contracultura. Eles foram os primeiros a dizer: não queremos os paradoxos desse sistema, não conseguimos viver nessa sociedade, não encontramos também um outro modo de viver. Eles só sabiam dizer não a essa sociedade que era oferecida a eles. Mas eles não sabiam exatamente como construir algo que fosse interessante para eles. A grande conquista deles foi esse não, não queremos, e infelizmente uma espécie de autodestruição. Não é? Muitos desses jovens da geração Beat, eles não encontraram caminho, estrada. Muitos retornaram às fileiras daquilo que antes eles haviam negado, e muitos se perderam, e alguns poucos conseguiram fazer um diálogo com as gerações seguintes. Vamos então a essa obra. Basicamente, nesta obra nós teremos dois jovens: o autor, que é quem vai fazer a narração da obra, e seu grande amigo Dean, que lhe lembrava uma pessoa muito querida do passado. O Dean é propriamente a figura que mostra a contracultura, que mostra este On the Road. Juntos e com alguns amigos, eles vão atravessar os Estados Unidos várias vezes. E vão... sugiro para que aqueles que ainda não leram e lerão a obra, para que leiam com um mapa ao lado. Coloquem um mapa dos Estados Unidos ao lado, para vocês observarem o zigue-zague, as idas e vindas que eles fazem ao longo do país. Realmente eles andaram muito, de carona, a maior parte do tempo, às vezes com um carro velho, que dava cheio de problemas. E quase sempre procurando algum emprego como bico, apenas para ter um dinheiro para usar em drogas. E eles usavam muita droga: maconha, anfetamina, aqueles descongestionantes nasais que começavam. Na época era permitido utilizar, e eles usavam, mas não como descongestionante. Muito álcool, muito uísque, uísque do Kentucky, fortíssimo. Viviam a maior parte do tempo assim, muito sexo também. Eles conseguiram uma liberdade muito grande. Não havia na época certos prenúncios que nós temos nos nossos dias. A questão do gênero ainda não se colocava como hoje ela existe. A questão dos relacionamentos homoafetivos também não se colocavam como hoje nós encontramos socialmente, ainda que já eles estivessem trabalhando para que certas questões pudessem ser consideradas como são hoje. Muitas das liberdades, muitas do pensamento livre e da filosofia de uma nova época, eles conseguiram com uma caminhada muito dura. Bem, então, o autor, que é o próprio Jack, aqui no livro, que eles chamam de Saul, ele começa a nos narrar a história. Ele diz: encontrei Jim pela primeira vez não muito depois que minha mulher e eu nos separamos. Eu tinha acabado de me livrar de uma longa doença, da qual nem vale a pena falar, a não ser que teve algo a ver com a separação terrivelmente desgastante e com a minha sensação de que tudo estava morto. Com a vinda de Dean Moriarty, começa a parte da minha vida que se pode chamar de vida na estrada. Antes disso, eu tinha sonhado muitas vezes em ir para o oeste, conhecer o país, mas não passavam de planos vagos e eu nunca dava partida. Jim foi o cara perfeito para a estrada, simplesmente porque ele nasceu na estrada, quando seus pais estavam passando por Salt Lake City, em 1926, a caminho de Los Angeles. Esse amigo que ele descreve, o Jim, é quem vai acompanhá-lo daqui até a última página, literalmente, da obra. Jim era um garoto brilhante, mais novo que o autor, 5 anos mais novo, um garoto na faixa de seus 25, 28 anos, brilhante, um livre pensador. Nessa ocasião, esses garotos, eles não tinham uma cultura, um estudo sistemático, acadêmico das coisas. Eles tinham leituras pulverizadas. Uma hora o Jim está interessado em Nietzsche, outra hora já é outra coisa, e aí fumam um baseado e tiram conclusões que logo em seguida já serão outras. Havia um diletantismo do pensamento num livre esparramar. Qualquer coisa que fosse para longe do que eles viam socialmente, que para eles não servia, eles não conseguiam de forma alguma entrar naquele mundo social da época. Ele conta, após muitas páginas, apresentar outros personagens que são periféricos, importantes, mas periféricos. Ele diz: chegou então a primavera, época ideal para cair na estrada. E todos neste bando de amigo dele, disperso, começaram a se preparar para algum tipo de viagem. Eu estava ocupadíssimo com o meu romance. Mas quando já estava na metade, depois de uma viagem ao sul com a minha tia para visitar meu irmão Rocco, senti que estava pronto para tomar o rumo do oeste pela primeira vez. Bem, na obra, ele estava escrevendo um livro que ele não conseguia terminar nunca, vivia com esse livro para lá e para cá, e sonhava muito em ir em direção ao oeste, né, dali de onde eles estavam, para o outro lado dos Estados Unidos, em direção a São Francisco, Califórnia. Ele conta um pouco da situação. Eles eram muito desencontrados entre eles mesmos, era uma das características. Então eles combinavam uma coisa, em seguida qualquer evento parece que destoava tudo, já era outra, mas eles deixavam assim mesmo, não era motivo para grandes frustrações. Então ele combina com o Jim como vai ser, daí o Jim já vai na frente. Olhem como ele descreve: fizemos uma refeição de despedida, feijão com salsichas na 7ª Avenida, e logo depois, Jim entrou no ônibus, cujo letreiro dizia Chicago, que saiu rugindo noite adentro. Lá se foi nosso vaqueiro. Prometi seguir na mesma direção tão logo a primavera desabrochasse e os campos se cobrissem de flores. E foi exatamente assim que toda a minha experiência na estrada de fato começou. E as coisas que estavam por vir são fantásticas demais para que eu não as conte. Eu queria conhecer Dean melhor, não apenas porque eu era um escritor e precisava dessas experiências, ou porque minha vida de vagabundagem pelo campus tinha completado seu ciclo e se tornara absurda. Mas eu queria conhecer porque, de alguma forma, apesar da nossa profunda diferença de caráter, ele me fazia lembrar um irmão há muito tempo esquecido. A simples visão do seu rosto ossudo, sofrido, com longas costeletas, seu pescoço forte, suado, musculoso, evocava recordações da minha infância, naqueles depósitos de lixo, sombrios e nas margens e reentrâncias do rio em Patterson. Bem, ele disse que os amigos que ele tinha, quando ele começa a conversar com o Jim e com os outros, eram amigos intelectuais, né? Ele cita esses amigos da faculdade, cheios de teorias e muito poucas vivências práticas. E ele fala que esse garoto, o Jim, era muito diferente dos demais. Ele falava que a inteligência de Jim era muito mais brilhante e completa, sem nada daquela intelectualidade tediosa. E a criminalidade dele não era algo enfadonho ou escarnecedor, mas uma vibrante e positiva explosão de alegria americana. Era o oeste, o vento do oeste, um cântico às planícies. E além disso, todos os meus amigos nova-iorquinos estavam numa viagem baixo astral, naquele pesadelo negativista de combater o sistema, teoricamente, citando suas tediosas razões literárias, psicanalíticas, políticas. Jim simplesmente mergulhava nesta sociedade, faminto de pão, faminto de amor, e ele estava pouco se lixando para tudo isso. O que importava, afinal? Eu era um jovem escritor e tudo o que eu queria era cair fora disso. Em algum lugar ao longo da estrada, eu sabia que haveria garotas, visões e tudo mais. Na estrada, em algum lugar, a pérola me seria ofertada. Bom, ele conta que em julho de 1947, em pleno verão, ele já tinha os $50, afinal ele tinha uma pensão, né, como veterano, e foi para a guerra e tal, e ele estava pronto então para finalmente ir para a costa oeste. Antes de fazer uma parada, vou ler apenas esse parágrafo, que diz: certa manhã, deixando meu grosso manuscrito incompleto sob a escrivaninha e dobrando pela última vez meus confortáveis lençóis caseiros, parti com meu saco de viagem, no qual poucas coisas fundamentais foram enfiadas, e caí fora, rumo ao Oceano Pacífico, com $50 no bolso. Eu tinha ficado delirando em cima dos mapas dos Estados Unidos durante meses, lendo livros, etc., procurando informações. Finalmente, quando ele cai na estrada, tudo que ele vai ver é tão diferente do que ele imaginava, nos livros, nos planejamentos dele, não é? Mas antes de prosseguir, vamos aproximar isso que vimos até aqui do conteúdo da nossa aula, do que estamos trabalhando na nossa aula. E para isso, para essa aproximação, temos que considerar algumas coisas. Bem, por tudo que vimos até aqui, os senhores considerem que esse garoto rompia então com o sistema. Vejam, a maioria dos garotos da idade dele, na década de 50, no boom econômico, político que havia naquele país, procurava um emprego, vestia seu terno, sua gravata, fazia sua faculdade, queria se casar, ter uma família, uma casa e uma televisão para ficar horas e horas durante o dia na frente da televisão, comprar seu automóvel. Esse era o sonho americano. Sonho que milhões conquistaram. Para esse garoto e para muitos, como o Jim vai nos explicar muito de perto, a figura do Jim, ela é de várias maneiras, ela apresenta um registro desta geração beat, deste não a tudo isso. E esse fato desses garotos todos dizerem não a isso, quererem ficar fora, mas vejam, a base categorial deles, eles precisavam de comida. Ele precisava desses $50 para viajar, precisava dos mapas, precisava das estradas, das pessoas. De alguma maneira, ele conversaria com tudo isso, para o qual ele dizia não, ou em grande parte dizia não. Em muitos casos, quando há um elemento como este que estamos vendo, é usual que se imagine. Aqueles que ficam na base categorial podem olhar para isso e dizer que são malucos, são aventureiros, não é? Vivem por aí, dormem em qualquer lugar, vivem usando drogas, embriagados, promíscuos, etc. Muitos pensavam assim, fazendo desmerecer esse modo de ser no mundo. Bem, não nos compete, e é lógico que uma comparação que procurasse dizer o que é melhor ou pior em casos assim, traria muitos dilemas. Vamos trabalhar as diferenças, ok? Pelas bases categoriais, pelas historiografias, achar que isso que esses garotos fazem constitui um elemento de desenvolvimento em relação ao que havia, ou de involução em relação ao que havia, se constitui muitas vezes numa leitura apressada. Entre outras coisas, porque eles flutuavam muito dentro dessas bases categoriais. Ora, eles tinham arroubos de genialidade na qual conseguiam vislumbrar coisas que somente décadas depois a humanidade alcançaria, ligadas à paz, fraternidade, alteridade. E outras vezes eles recuavam tanto e mostravam elementos de tal maneira truculentos, egoísticos, ligados a uma disposição existencial que já era tardia naquela ocasião, que então fazia rever tudo. Uma das maneiras de evitar essas leituras apressadas é você pegar a contextualização, conforme fizemos, e aqui de maneira incipiente, ela precisa ser bem aprimorada, claro. Além disso, acompanhar esses desdobramentos ao longo dos segmentos. Então veremos que em várias ocasiões, eles, procurando ir além, estiveram muito aquém, não apenas do que eles pretendiam, deles mesmos, mas da base categorial na qual eles viviam, habitavam. Há inúmeras passagens sobre isso. O autor é muito rico nessas descrições. Esse menino, à medida agora que ele vai lá do leste americano em direção ao oeste, e não pensem que ele vai em linha reta. Às vezes ele desce 600 quilômetros, vai para lá no Texas. Então, sobe de novo. Eles fazem muitos movimentos assim. O autor nos descreve as pessoas que ele vai encontrando, o modo de ser delas, o que elas fazem, o que elas pensam. Antes de eu prosseguir, vou parar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo o trabalho, após as considerações, de fato, observem que, dadas essas oscilações, por vezes, para alguém que observa a margem do que se passa, não é? E tendo apenas alguns referenciais da sociedade da época, pode achar que esses garotos estavam vivendo elementos de verticalidade muito superior, com trocas de vizinhanças, com uma vida promissora, com a realização finalmente de elementos que só décadas depois viriam. No entanto, basta aproximar e conviver para verificarmos que ali existem segmentos quebrados de transversalidades, não é? Fatores que são dissociativos entre eles, gerando fraturas que eles sequer sabiam como lidar, imensos sofrimentos. A maior parte da vida deles não era de alegria, não era de usufruto das suas premissas melhores, não era assim. O próprio autor nos fala sobre isso, do vazio que sentiam, da grande tristeza que era viver assim. Ele, quando parava essa correria, essa coisa febril, ele muitas vezes mergulhava nesses elementos. Não que a tristeza e o vazio sejam indicativos de elementos piores em relação à sociedade da época, mas nós consideramos isso com relação a eles na sociedade, na base categorial. É a partir daí que fazemos os estudos, né, a partir dos contextos. Muito bem, então ele vai partir. E ele diz: atravessei o rio, a rota 6 fazia um enorme retorno e desaparecia na imensidão. Não só não havia nenhum tráfego, como também chovia. E eu não tinha nem onde me abrigar, e chovia muito. Tive que correr para baixo de alguns pinheiros para me cobrir, o que não chegou a ser uma ideia genial. Comecei a chorar, a praguejar, a esmurrar minha própria cabeça por ser tão estúpido. Estava a uns 60 quilômetros ao norte de Nova York e durante todo o caminho já estava cismado com o fato de, nesse meu primeiro grande dia, estar avançando apenas para o norte ao invés de seguir para o oeste dos meus sonhos. Ou seja, ao se lançar a estrada, ele já começa a encontrar tudo muito diferente. Nesse dia ele quase congelou ali, porque chovia muito, estava frio e ninguém dava carona, foi bem complicado para ele. E quando ele finalmente conseguiu carona, ele conseguiu ainda mais para cima, e ele dizia: puxa, mas eu quero ir para o oeste, eu estou indo para o norte, o que é isso? Tal. Ele não foi tranquilo esse início de viagem para ele, como não seria, aliás, todo o resto, não é? Ele descreve: nessa época, 1947, o BOP se alastrava loucamente pela América. Os caras no loop continuavam soprando, mas com um ar fatigado, porque essa música estava em algum ponto entre o período ornitológico de Charlie e o outro período que começou com Miles Davis. E enquanto eu estava sentado ali, ouvindo aquele som noturno, que representava para todos nós o que o BOP era, pensei nos meus amigos espalhados de um canto a outro da nação, em como todos eles, na verdade, viviam dentro dos limites de um único e imenso quintal, fazendo alguma coisa frenética, correndo de um lado para outro, e pela primeira vez na minha vida, na tarde seguinte, eu consegui finalmente ir para o oeste. Ele disse que no outro dia era um dia lindo, cheio de sol, e ele estava perfeito para ir para a estrada. Agora começam a surgir os personagens que vão pontuar os elementos de transição categoriais. Vejam como é que é a primeira carona que ele consegue. Foi num caminhão, escreve, carregado de dinamite, com a bandeira vermelha e tudo, uns 50 quilômetros pela esverdeada amplitude, com o caminhoneiro apontando o lugar onde a rota 6, que era onde estávamos, se juntava com a rota 66, antes de ambas mergulharem nas inimagináveis vastidões do oeste. Por volta das 3 da tarde, depois de uma torta de maçã e um sorvete, num bar de beira de estrada, uma mulher parou seu pequeno carro, coupé, parou para mim. Eu corri atrás do carro, cheio de expectativa, mas era só uma mulher de meia idade, que poderia ser minha mãe, e tudo o que ela queria era alguém para ajudá-la a dirigir até o Iowa. Era uma boa essa. Não ficava muito longe de Denver, e assim que eu chegasse a Denver, poderia relaxar. Ela dirigiu as primeiras horas e, a certa altura, insistiu em parar, sei lá onde, para visitarmos uma velha igreja, como se fôssemos turistas. Só depois eu peguei o volante. E mesmo não sendo o melhor motorista do mundo, dirigi direto pelo restante do estado via Rock Island. E foi então que vi pela primeira vez na vida o amado rio Mississippi, raso sob a bruma do verão, quase seco, exalando o odor de sua fertilidade, que cheira como o próprio corpo vivo da América. Bom, aí ele diz que essa mulher teve que seguir em outra direção, ele parou ali, o sol estava já se pondo, ele tinha bebido muitas cervejas geladas que ele foi pegando pelo caminho, e ele estava chegando na cidade, mas teve que caminhar muito, né? Aí ele foi passando pelas pessoas que voltavam do trabalho, muitos homens de trabalho voltando para casa com chapéu de ferroviário, alguns tinham chapéu de beisebol. E ele disse que aquilo parecia para ele como qualquer das cidades típicas norte-americanas. Falou que um desses trabalhadores deu carona para ele até o topo de uma colina, e ali ele ficou observando toda aquela pradaria enquanto anoitecia. Diz que era muito bonito lá. Passavam aqueles carros de fazendeiros para lá e para cá, olhavam para ele com desconfiança, porque estava com aquela mochila, aquelas roupas, né, de cidade. E por ali ele ficou. Ele caminhou muito depois, todo o tempo o livro descreve cenas assim, todo o tempo. São dezenas e dezenas e dezenas dessas cenas, na qual a interação é basicamente essa, sabe? Não há uma aproximação maior, a não ser quando ele e os amigos precisam de trabalho, precisam morar num lugar, eles resolvem alugar às vezes uma casa, uma peça. E aí sim, aí eles têm que interagir, aí precisam se aproximar dessas pessoas. Ainda assim, o contato é bem distante, né? O que eles vivenciam dessa sociedade são os pubs, onde eles bebem muito, ouvem música, ficam conversando, trabalham como lavando prato, varrendo chão, às vezes como mecânicos, sempre trabalhos esporádicos assim. Então ele conta: fui sentar na rodoviária e fui refletir sobre a minha situação. Devorei outra torta de maçã e mais um sorvete. A torta de maçã é um dos símbolos, né, dos Estados Unidos. Eu acho muito improvável que a gente pare em qualquer cantina de estrada e não coma uma apple pie, a famosa torta de maçã americana. E o ice cream, né, outro símbolo deles. E ele passa boa parte dessas viagens dele comendo tortas de maçã, tomando sorvete e, claro, cerveja, sempre. Na verdade, ele prossegue, foi praticamente só o que eu comi durante toda a viagem através do país, já que, além de deliciosa, é uma refeição nutritiva. Decidi arriscar. Peguei um ônibus e, depois de passar meia hora que eu estava paquerando a garçonete no bar da rodoviária, retornei aos limites da cidade. Aí ele chega perto dos postos de gasolina. É mais fácil de pegar carona para ele prosseguir. Quando ele se dá conta dessas caronas, dormindo em hotéis muito baratos, né, geralmente em beira de estradas, ouvindo as locomotivas passando por perto, tendo contato com aquelas pessoas que se hospedavam em hotéis muito baratos, às vezes ouvia um tiro, às vezes ouvia gritos e tal, quando ele se dá conta, olhem o que ele nos diz: eu estava na metade dos Estados Unidos. meio caminho andado entre o leste da minha juventude e o oeste do meu futuro. E é provável que eu tenha sido exatamente por isso que tudo se passou bem ali, naquele entardecer dourado e insólito. Era hora de parar com as minhas lamentações e partir. Apanhei minha mochila, disse adeus ao velho recepcionista e fui embora. Ele disse que durante esses percursos ele via meninas, moças muito bonitas, né, que estavam voltando às vezes da escola para casa, mas ele procurava afastar isso do pensamento dele, né. Ele tinha para ele que agora ele estava a caminho de Denver, no Colorado. Então ele estava pensando, quando ele chegasse lá e encontrar os amigos dele, Jim, o Carlo e outros, o Tim, e eles todos aí sim, iam para festa. E o Jim namorava uma moça, Mary Lou, que era muito bonita, muito bonita. E tinha uma irmã que também era linda. Então ele ficava pensando essas coisas para não se envolver com as meninas no caminho. Ele achava que se envolvesse, talvez acabasse ficando pela estrada e não fosse em direção ao oeste, né? Ele disse, eu ansiava pelos meus amigos, transpirava de alegria e de expectativa por encontrá-los. Por isso, passei direto por essas lindas garotas, garotas as mais lindas que o mundo já viu, que estavam naquelas cidades. E foi embora. Bem, ele... Ele conta que quando ele encontra os primeiros amigos dele, o Carlo e outros, as coisas começam a ficar complicadas. Eles precisavam agora de dinheiro, precisavam, as manutenções de uma viagem grande, precisa lavar roupa, rasga um sapato, tem que trocar, né? São coisas que... Então eles começaram a olhar para ver se eles conseguiriam algum trabalho. Ele estava já com um amigo dele. E aí passou um senhor e disse para eles assim, ó, ei rapazes, vocês estão indo para algum lugar específico ou estão apenas indo? Nós não entendemos bem a pergunta. Era uma pergunta boa essa. Por que nós perguntamos? O negócio é o seguinte, eu tenho um pequeno parque de diversões a uns poucos quilômetros daqui. Estou precisando de uns garotões que estejam a fim de trabalhar, ganhar um dinheirinho. Eu tenho uma concessão para roleta e outro para jogo de argolas. Sabe como é? Aquelas que você atira e ganha um objeto no qual ela se encaixa. Vocês estão dispostos a trabalhar para mim? Dá para embolsar 30% de cada bolada. Mais cama e comida? Nós perguntamos. Cama sim, comida não. Vocês terão que comer na cidade. Vamos viajar um pouco por aí. Refletimos um instante e pensamos, puxa, é uma boa oportunidade. O homem estava ali diante deles, impaciente, querendo que eles pegassem o emprego, mas eles queriam muito chegar a Denver, encontrar toda a gurizada e tal, então eles disseram, não, nós não vamos pegar não. Mas depois eles ficaram pensando todo o tempo, como seria trabalhar num parque de diversões e como isso, muitas outras coisas. Ele disse que a corona mais incrível que ele pegou até chegar no oeste foi na um caminhão que tinha uma plataforma de madeira imensa na traseira, que tinha uns 6 ou 7 pessoas, uns caras, como ele descreve, em cima. O motorista, 2 garotos agricultores, estavam recolhendo toda e qualquer alma solitária que encontrasse a estrada fora. Eles formavam a mais simpática, sorridente, jovial dupla caipira que se pode imaginar. Os dois vestindo um macacão, uma camiseta, nada mais. Ágeis, os pulsos grossos, amplo sorriso de como é que tá, resplandecendo para tudo e para todos que cruzassem o caminho deles. Eu corri e perguntei, tem lugar para mais um? Eles disseram, claro, sobe, tem lugar para todo mundo. E diz que essa foi a carona mais impressionante da vida dele, que os meninos estavam bebendo, deram uma garrafa de bebida para ele, um vinho, um whisky, né, lá do Nebraska, que eles estouram peito assim, que ele foi tomando com a gurizada, e quando viram já estavam todos bêbados, conversando, rindo, e ele explicando para esses garotos para onde ele estava indo, lá, que não tinha nada a ver. Essa aproximação que o autor faz com esses trabalhadores, com essas pessoas que estão nas suas rotinas, caminhoneiros, agricultores e outros, que por vezes parece fazer uma interseção forte com esses meninos que estavam se desgarrando da sociedade, indo para qualquer canto, é muito interessante. Eles parecem ter, por momentos, muitos elementos a trocar. Mas esses elementos são trocados nesses encontros fortuitos. Eles não têm profundidade para maior sequência, para maior dimensão. Não há como. Não é? Essas pessoas, esses garotos, outros que estão no caminhão, terão que chegar lá na lavoura, nas suas fazendas, tem seus afazeres, tem seus cronogramas a cumprir, não é muito diferente dele. E de certa maneira eles se reconhecem, cada um olha para o outro e vê como isso está. Bem, agora nós vamos muitas e muitas páginas para frente, ok? Ele acha que iria encontrar logo o amigo dele, o Jim. Mas o Jim parece nunca estar onde ele acha que vai encontrar. Ele tem notícias que o Jim, esse amigo dele, quando ele chega finalmente, dizem para ele, olha, o Jim não está aqui, ele está em Denver. Parece que ele está envolvido com duas garotas ao mesmo tempo. Uma é a Marilu, sua primeira esposa, que ficava num hotel, e a outra era a Camille, uma outra menina que esperava por ele em outro lugar. Né? Então, Jim estava envolvido com essas duas, é o que contam para ele. E aí, enquanto ele conversa com um desses meninos, achando que ali ele encontraria finalmente o Jim, eles dizem para ele, olha só, nós vamos. Esse amigo dele, o Carlo, conta algo muito, muito curioso para ele. Ele disse que ele e o Jim estavam fazendo alguns negócios. Por favor, prestem atenção, essa é uma das partes elucidativas de toda a obra. Então o Saul, este menino que está nos contando a história, ele, que é o próprio Jack Kerouac, pergunta, mas que negócios são esses? Olhem o que ele vai contar agora. E em seguida faremos algumas considerações sobre isso. Ele diz, Jim e eu embarcamos juntos numa viagem tremenda. Nós estamos tentando nos comunicar com absoluta honestidade um com o outro, transmitindo com absoluta exatidão tudo o que se passa pelas nossas cabeças. Tivemos que tomar benzedrina, essa substância aqui que ele fala, a benzedrina, é aquela que eu falei para vocês no início do trabalho, né? A anfetamina servia como descongestionante, mas aqui eles utilizavam com outros propósitos, né? Como um tremendo estimulante. Então, ele diz, nós tomamos benzedrina, sentamos na cama, com as pernas cruzadas, frente a frente. Então eu digo a Jim que ele é capaz de fazer tudo o que ele quer, tornar-se prefeito de Denver, casar com uma milionária ou se transformar no maior poeta desde Rimbaud. Mas ele continua correndo pelas ruas para curtir aquelas malucas corridas de autorama. Eu vou junto. Ele grita, pula excitado. Você sabe, Sol, Jim é mesmo ligado nessas coisas. E qual é o programa que vocês fazem, afinal? Aí ele conta que o Jim está pressionado pelo tempo. Daí, às 6 da manhã, eles ficam conversando a noite inteira, né? 6 da manhã, ele sai e volta para os braços da Mary Lou. E amanhã, vai passar o dia inteiro correndo em função dos papéis necessários para o divórcio deles. É só o que Mary Lou quer. Mas enquanto a coisa não se concretiza, ele insiste em ficar transando com as duas. Ela diz que o ama, Mary Lou, e Camille também. Então, vejam, o jogo, o programa que eles fazem é, um senta, eles usam essa substância, sentam na cama e ficam olhando, um olhando para o outro, sentados, e o jogo consiste em falar tudo aquilo que vem, desde que seja sincero. Para os nossos tempos, para a nossa época, isso pode ser de uma ingenuidade, não é? Pode ser uma brincadeira sem qualquer consequência, sem maiores problemas, sem maiores profundidades. Na década de 50, isso era o prenúncio de imensas coisas que estavam acontecendo já, mas que viriam a se aprofundar muito. Desde o existencialismo, e quando eu falo existencialismo, estou falando de Camus, Sartre, desde uma retomada nietzschiana que aconteceria em 60 e 70, desde os movimentos hippie, desde as libertações das terapêuticas pelo mundo afora, isso levaria a novos posicionamentos políticos, novos posicionamentos culturais, educacionais, pelo mundo inteiro. Esse modelo que o autor nos coloca aqui, de tentar quebrar a sequência modal dos pensamentos, o pensamento febril, padronizado por uma era industrial, na qual o próprio pensamento parecia muito um processo industrial, tudo isso é um espelho que encontramos nesse exercício. Muitas e muitas páginas depois, ele descreve com detalhes como é que funcionava. Olha como é que funcionava. Sentaram então sobre a cama com as pernas cruzadas e olharam firme um para o outro. O narrador, o Sol, vai nos contar a história. Ele disse que se jogou numa cadeira próxima ali e ficou observando o que os dois estavam fazendo. Começaram com um pensamento abstrato. Discutiram sobre ele, recordaram-se de alguma outra ideia abstrata que havia sido esquecida no decorrer dos acontecimentos. Dean se desculpou, mas prometeu que poderia relembrar a cena, até as gravuras, se fosse preciso. Carlo disse para ele: e justamente quando passávamos por Waze, eu queria te dizer o que tinha achado a respeito do teu acesso de loucura por causa do Autorama. E neste exato instante, você apontou para aquele velho vagabundo com as calças frouxas e disse que ele era igual a seu pai. Sim, sim, claro que eu me lembro. E não só isso, mas também que aquilo foi o começo de uma tremenda viagem minha. Algo realmente muito louco que eu precisava te contar. E havia esquecido, mas agora você acaba de me relembrar. E duas novas questões já haviam nascido. Sol conta. Então, eles analisaram com atenção cada uma dessas questões. Carlo perguntou se Dean estava sendo honesto, mais especificamente, se ele estava sendo honesto com ele mesmo, no fundo da alma. Por que você levanta essa questão outra vez? Disse Dean. É que este é o último detalhe que eu quero saber, respondeu Carlo. Mas você está escutando, caro Sol? Você que está sentado aí, vamos perguntar ao Sol o que será que ele tem a nos dizer? Então eu disse aos dois: este último detalhe é inatingível, Carlo. Ninguém jamais consegue atingir este último detalhe. Mas continuamos vivendo na esperança de alcançá-lo de uma vez por todas. Bom, eles prosseguem falando de algumas outras coisas. Logo estão com sono, têm que dormir. Vão comer qualquer coisa que eles acham ali na geladeira ainda, uma galinha assada, o resto, alguma bebida, e a vida segue. Esses meninos não eram intelectuais. Eles não tinham uma formação acadêmica, não tinham estudo sistemático sobre as coisas e elaboravam esse modo de reflexão, esses jogos mentais, esses exercícios do pensar, que por vezes faziam com que eles fossem muito longe. Muitas vezes usavam substâncias, não é? Às vezes usavam a maconha, aquela folha verde, como eles chamavam, que era maconha pura, prensada, quase um haxixe. E aí iam muito longe dessas coisas, misturavam com álcool. Muitas vezes sequer lembravam do que faziam, mas isso se traduzia em visões e considerações que, em conversação com a época deles, com o contexto deles, permitia certas aberturas existenciais, epistemológicas importantes. Muito do que se seguiria para as próximas décadas teve sua origem dessa forma. Muitas intuições, muitas impressões, muitos elementos que derivariam em filosofias importantes tinham, pelo menos, uma parte de suas intuições vindo de maneiras assim. Essa geração, que para muitos era uma geração perdida. Bem, há momentos muito delicados aqui que eles vivem, muito delicados. O Jim tem um modo de ser que às vezes ele migra de uma genialidade para uma hostilidade, para uma aparente contradição, e de repente ele retorna e parece para os padrões daqueles garotos que tudo fica bem de novo, mas eles nunca sabem direito o que esperar do Jim. Ele é capaz de surpreender, sabe, de propor desde de pequenos joguetes que migram da sexualidade para o trabalho, até para onde eles vão, o que vão fazer em seguida, que migram de repente e os amigos ficam confusos. Já sabem mais ou menos como ele funciona, mas ficam, por vezes, não sabem como se portar diante disso. Se levam na brincadeira, se é uma proposta de algo novo, eles ficam realmente perdidos às vezes. Vou fazer mais uma parada para que os senhores possam colaborar. É natural que, por vezes, ainda mais tantas décadas depois, mais de 70 anos, certas distinções e certos modos de ser tenham se perdido, no sentido da nossa conexão com eles, quanto a uma compreensão mais próxima, pedindo então, claro, que estudemos, que nos aproximemos através da literatura, de filmes, de documentários. Por vezes, um desses garotos se afastava disso e tentava entrar no modo de ser da sociedade da época. O próprio Sol, uma vez, voltou, foi para a escola, ficou mais de um ano sem ver o amigo dele, o Jim. Mas aí uma série de circunstâncias, ele diz, fez com que o Jim fosse até onde ele estava. Olhem esse encontro. Ele agora estava namorando, estava na faculdade. E o que acontece a partir disso? Ele diz: em Nova York, eu estava indo à faculdade e curtindo um romance com uma menina chamada Lucille. Linda menina italiana, com cabelo cor de mel e com quem eu estava realmente querendo casar. Durante todos esses anos, eu havia procurado pela mulher com a qual eu quisesse me casar. Eu não conseguia conhecer uma garota sem me fazer a pergunta: que tipo de esposa ela seria? Falei para Jim e Mary Lou sobre a Lucy. Eles, o Jim e a Mary Lou foram até Nova York, onde ele estava, né, estudando, foram, encontraram com ele. E a Mary Lou quis saber tudo sobre ela, queria conhecê-la. Eu falei para eles: olhem, eu quero me casar. Assim eu poderei descansar meu espírito ao lado de uma garota até que nós dois fiquemos velhos. As coisas não podem continuar como estavam indefinidamente. Aquele frenesi, aquela agitação toda. Temos de chegar a algum lugar, encontrar alguma coisa. Observaram o discurso agora que ele adota para os amigos? Ele que esteve lá do outro lado, fazendo todo tipo de coisas. Olha, foram dezenas de páginas aqui que, por questão de tempo, a gente não pôde ler na aula. Mas são aventuras de toda espécie. Para vocês terem uma ideia, certa ocasião o Sol se empregou como guarda. Guarda, usando arma e tudo, para cuidar lá do estabelecimento. E aí, naquela noite, ele bebe com a gurizada. Acaba bêbado como todo mundo. Ele que era o guarda do estabelecimento. Eles atravessam mil peripécias. Mas ele achava que aquele tipo de vida, agora, ele estudando na universidade, tendo uma namorada, querendo casar, lembrem o padrão como era? Ter seu automóvel, ter sua casa própria, uma televisão para ficar vendo com a família durante horas, programas de auditório, essas coisas. Então ele olhava para aqueles amigos e dizia que aquilo era um frenesi, não tinha sentido, não chegava a lugar nenhum. O Jim ouve tudo isso e diz para ele: ah, agora essa, homem. Há anos que eu desconfio dessa sua vontade de ter um lar, de ter um casamento, todos esses maravilhosos anseios da tua alma. Ele diz que o que acontece ali é que essa foi uma noite muito triste, mas também foi uma noite muito divertida. Porque o que acontece é que, ao sair com esses amigos, não é, vocês podem imaginar, ele logo se reconecta com aquele tipo de vida anterior, e quando ele vê a bagunça de novo na vida dele, que era o que ele não queria, retorna. E lá está ele de novo na estrada. Ah, as coisas começam, né? Eles telefonam para o amigo Carlo logo chega, eles pegam a estrada de novo, bebida, a vida retorna, aquelas conversas, aqueles jogos. Tem um momento em que ele pode ficar só ele e o Jim verdadeiramente sozinhos, e ele diz: é a primeira vez, Jim, em muitos anos que estamos sozinhos e temos condições de conversar. Jim falou a noite inteira. Aliás, quem fala isso é o próprio Jim, diz para o amigo Sol, que é a primeira vez que eles têm a chance de conversar. E a partir daí o Jim fala a noite inteira. Não é? Estava sob efeito de substâncias, conta a vida dele, conta detalhes. O amigo diz que o Jim estava excitadíssimo com tudo que ele via pelo caminho, com tudo que falava, com cada detalhe de cada instante que havia passado. Estava fora de si, com uma fé autêntica. Jim falou a ele: claro, agora ninguém mais terá coragem de nos dizer que Deus não existe. Passamos por todo tipo de coisa. Você lembra, Sol, quando apareci em Nova York pela primeira vez e queria que Chad me ensinasse tudo sobre Nietzsche? Vê quanto tempo já passou desde lá. Tudo está numa ótima. Deus existe. Nós captamos o espírito da nossa época. Desde os gregos, tudo tem se firmado sobre bases falsas. Você não pode desbundar com essa geometria e esses sistemas geométricos de pensar. É isso aí. Bem, ele prosseguiu, e não apenas isso. mas nós dois concordamos que eu tenho tempo suficiente para explicar porque sei e você também sabe que Deus existe. Essa era a maneira como eles filosofavam. Eles colocavam um evento, enveredavam por esse caminho, às vezes aditivados por substâncias, num frenesi, numa excitação muito grande. Muitas dessas conclusões eles manteriam depois, a maioria, por vezes, dependendo de quem estava junto com eles, era descartada. Mas eles, nesses momentos que eles faziam essas teorizações, essas conversações, surgia o contraste, surgia a crítica, surgia a incompatibilidade desses garotos com a sociedade que propunha a eles uma vida completamente diferente. Por vezes, eles colocavam elementos que nós encontramos em algumas páginas de filósofos que surgiriam na década de 70, 80, filósofos sociais. Por exemplo, quando eles falavam sobre relacionamentos, sobre a sociedade, um Jim falou um dia para eles: a verdade em tudo que está acontecendo é que nós não compreendemos as nossas mulheres. Nós as culpamos, mas a culpa não é dela, a culpa é toda nossa. Não é tão simples assim. A paz virá de repente. A gente não vai nem compreender quando acontecer. Você percebe? Desoladamente, obstinadamente, ele, Jim, conduziu o carro através de New Jersey. Ao raiar do dia, eu já estava na direção, dirigindo para Paterson, enquanto ele dormia no banco de trás. Chegamos em casa às 8 da manhã e encontramos Mary Lou e Ed sentados ali fumando baganas dos cinzeiros. Eles não tinham comido nada desde que Jim e eu partíramos. Minha tia comprou uns quitutes e preparou um fantástico de jejum. Ele conta que, aos poucos, dentro dele, foi surgindo algo estranho, o sol. Ele começou a se dar conta de que algo estava se perdendo, que algo que ele precisava decidir antes da aparição do Jim na vida dele, ele precisava ter tomado, mas ele já não sabia muito bem o que era. E aí temos aqui uma síntese de tudo isso que estava acontecendo, que diz da seguinte forma: a única coisa pela qual ansiamos em nossos dias de vida e que nos faz gemer e suspirar e nos submetermos a todos os tipos de náuseas singelas é a lembrança de uma alegria perdida que provavelmente foi experimentada no útero e que somente poderá ser reproduzida na morte. Mas quem de nós quer morrer? No desenrolar dos acontecimentos, eu continuava pensando naquilo no fundo da minha mente. Contei tudo isso a Jim e ele instantaneamente reconheceu nisso um puro e simples desejo de morte. E já que a vida é uma só, ele muito acertadamente não queria se deter nesse tema. Então, acabei concordando com ele. Quando finalmente a Lucília, a menina que ele namorava lá na universidade, conheceu Jim e a Marilu, vocês podem imaginar o que acontece, né? Não houve intercessão alguma, eles não se entenderam e ele acabou se afastando da menina, né? São elementos muito diferentes. Tudo isso prossegue agora, em muitas e muitas páginas. Eles retomam os caminhos, eles passam por novas aventuras. surgem esses exercícios que eles fazem, diletantismos, algumas considerações sobre que mostram o porquê da incompatibilidade com a época em que eles viviam, essa tentativa de encontrar algo que nunca eles encontravam. A vida segue assim. Alguns se perdem, outros retornam. O Jim está no estado existencial, de exercícios existenciais que condizem com o modo dele, de todos os envolvidos nisso. Ele é aquele que muito improvavelmente tem um caminho de mudança. Os demais, alguns estão nisso porque realmente estão fugindo de algo e encontraram nisso um aspecto interessante para viver. Outros porque têm medo, outros porque querem uma nova resposta, outros por outras coisas. O fato é que, ao final, o sol já vê que isso vai continuar para sempre, não é? Ele não vê qualquer mudança. No meio do caminho, ele propõe ao Jim irem morar na Itália. Eles têm pouco dinheiro, estão meio encrencados. E quando o Jim topa, eles têm um momento em que Sol consegue ver o amigo de fato, como ele é por dentro. Aquele garoto de 25 anos que tudo que tem na vida é esse modo de ser. Bom, mal, certo, errado, é o modo dele de ser. Ele vê a solidão do amigo, ele vê que não há realmente estradas para além disso. Então, ele resolve seguir a vida dele, o Sol, ao final da obra, resolve deixar Jim também seguir o caminho que é para ele seguir. Ele pensa que o Jim vai ficar bem, não é? E ele resolve tomar o rumo como escritor, seguir uma vida que ele achava, na qual ele poderia talvez encontrar algo. Ele termina nos dizendo assim, ó: na América, quando o sol se põe e eu sento agora no velho e arruinado cais do rio, olhando os longos, longos céus acima de New Jersey, eu posso sentir toda aquela terra rude se derramando numa única, inacreditável e elevada vastidão até a outra costa dos Estados Unidos, a costa oeste. E toda aquela estrada seguindo em frente, todas as pessoas sonhando nessa imensidão. E em Iowa, eu sei que agora as crianças devem estar chorando na terra onde deixam as crianças chorar. E essa noite as estrelas vão aparecer. E você não sabe que Deus é a ursa maior? E a estrela do entardecer deve estar morrendo, irradiando sua pálida cintilância sobre a pradaria antes da chegada da noite completa, e que abençoa a terra, escurece os rios, recobre os picos e oculta a última praia, e ninguém sabe o que vai acontecer a qualquer pessoa, além dos desamparados andrajos da velhice. E eu aqui penso em Jim. Penso até no velho Jim, o pai que jamais encontramos. Eu penso em Jim. Assim termina a obra On the Road, um dos maiores clássicos da década de 50. Como encerramento, o jazz de Miles Davis, que aparece ao longo de toda a obra, em Jack Kerouac.
Mm-hmm.